temperatura de 22 graus. Nesta manhã de quinta-feira, dia 2, abril de 2020, abril que é o mês da conservação do solo, abril que é o mês consagrado a São Jorge e também a Santo Expedito. E como já frisamos em nossa manchete, no temática falamos aqui de um assunto importante também, um pouco diferente, claro. Falamos aqui do tempo de quaresma, falamos aqui do domingo de Ramos e também da Semana Santa. Neste ano, como já frisamos, bem diferente. Nunca imaginei que um dia iria assistir a um Papa celebrando missa sem a presença física de milhares de fiéis, como ele é acostumado, né? E também como acontece também em nossa paróquia. Em alguns municípios do Brasil, além de mandarem fechar templos e igrejas, ameaçaram com multas de até 50 mil reais, caso não respeitassem os decretos. Só que, em alguns casos, a gente percebe que é somente uma questão política, né? Porque todo mundo está respeitando. Todo mundo está respeitando. Mas é uma questão que a gente não quer abordar agora. Frei Miguel de Biasi, bom dia, bem-vindo, paz e bem.
Bom dia, José Maculão. Bom dia, quem nos acompanha pela tua rádio Alvorada.
Como já frisamos, né, Frei? Tempo de quaresma, domingo de Ramos e Semana Santa, um tanto quanto diferente, né?
Sim, é bem verdade. Estamos concluindo o tempo da quaresma, agora com a abertura da Semana Santa, que inicia domingo, chamado Domingo de Ramos, mas também é o Domingo da Paixão do Senhor. Nesse dia celebra-se duas festas, né? É, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, mas também se recorda, se faz a proclamação do Evangelho que narra a paixão do Senhor. Mas, claro, nós, por uma questão muito material, física, visual, os ramos, né, que nós trazemos para a bênção, recorda aqueles galhos de árvores, os casacos que o povo de Deus retirava e colocava na estrada para a entrada de Jesus em Jerusalém. Por isso, de fato, o ramos ele tem uma força significativa muito grande. Até ela sobressepõe-se à paixão do Senhor, porque na sexta-feira é que nós fazemos a liturgia da paixão do Senhor. Por isso, o destaque do Domingo de Ramos. E este ano, claro, vai ser uma outra celebração, uma outra liturgia, como você bem frisou, né? Nós não podemos abrir as nossas igrejas para a presença das pessoas, devido à orientação mundial, da Organização Mundial da Saúde e também das ordens da CNBB, do Magistério da Igreja. E nós estamos acatando isso, porque sabemos que, de fato, a vida das pessoas é o grande tesouro, a grande riqueza, como dizia Santo Irineu, então no século XIII, a glória de Deus é o homem vivo, é a pessoa viva, né? Como dizia domingo passado na minha reflexão, né? A vida é a glória de Deus, por isso nós temos que tomar então toda uma preocupação com isso, com essa pandemia, mas também assim com os nossos trabalhos. E este ano a CNBB propõe um Domingo de Ramos ser celebrado de modo especial. E ela está fazendo uma proposta, né, que cada família coloque, em vez de levar os ramos para a igreja, para a procissão, a tradicional procissão, a bênção dos ramos, seja colocado alguns ramos nas portas das casas. E a porta da casa, o marco, o umbral da casa, também representa quando o povo de Deus, o povo hebreu no Egito, na noite da libertação, ungiram o umbral, ou a entrada, o marco da porta da casa, com o sangue, com o cordeiro, símbolo da Páscoa, onde, de fato, a mão do Senhor não o castigou, mas libertou o seu povo. Por isso, os ramos nossos também representam essa confiança, essa fé no Senhor Deus, na sua proposta e também a nossa esperança em Cristo. Então a igreja propõe algumas orientações para nós celebrar esse domingo. Posso dizer, né, Maculã?
É verdade.
Primeiro é que a gente faça, acompanhe a celebração de Domingo de Ramos, quem puder, logicamente, aqui em Marau, nossa região, através de tua Rádio Alvorada, que tem uma grande audiência, a missa às 8 horas da manhã. Nós, como já vínhamos divulgando em nossos programas, que as famílias preparem os seus ramos, seus chás, muitas também têm a tradição de abençoar o chá, mas os ramos, alguns ramos que sejam colocados nas portas da casa, lembrando assim também o desejo de acolher a Cristo e viver bem a Semana Santa. Então, isso nós já motivamos durante esta semana, tenho a certeza que muitas famílias estão providenciando e vai ser bonito esse gesto. Pena que a gente não pode circular pelas ruas, pelas avenidas, pelos bairros, né? É, né, Maculão? Para ver os ramos colocados nas portas da casa. Mas também nas comunidades, onde não tem uma rede de rádio, de transmissão, até mesmo muitas têm televisão, se use as redes sociais para divulgar esta celebração. Nós queremos estar em comunhão com toda a igreja, fazer a abertura da Semana Santa, embora recolhidos, isolados em casa, queremos estar em comunhão com toda a igreja que se prepara para celebrar a Páscoa do Senhor. E alguns também, José Maculão, ligam aqui, como é que vai ser o envelope da coleta da campanha da fraternidade? Tradicionalmente, no Domingo de Ramos, tem a coleta pela campanha da fraternidade. E este ano, né, com o tema, né, a vida como um dão e compromisso. E essa coleta é entregue para a CNBB, para a igreja, para que depois distribua para projetos que estão em prol das vidas, sobretudo projetos que acolhe as pessoas que estão numa vulnerabilidade de vida, que estão em situação de perigo, de pobreza, de miséria. Então, esse gesto que nós fazemos durante a nossa quaresma não vai ser domingo. Vamos guardar esse gesto, vamos esperar. Assim, quando tudo isso passar, então, numa próxima oportunidade, a CNBB vai divulgar a data para nós fazermos essa coleta, essa entrega, o meu gesto da quaresma. E certamente vai ser, então, também um gesto que vai recordar a nossa vida. Nesse momento de pandemia, de insegurança, de temor, todos nós queremos colocar a vida do ser humano em primeiro lugar. Por isso, eu peço, então, que as pessoas que têm envelope, as famílias que receberam, aquelas que não receberam, aguardem, porque muitos setores ainda, os nossos mensageiros não tinham distribuído o envelope, outros estão aqui na secretaria. Haverá também um tempo oportuno, posteriormente, para fazermos essa coleta.
José. Frei Miguel, fico imaginando aqui o cartão postal que vai ficar a cidade, ao vermos aí os ramos colocado na frente das casas, em suas portas. Vai ser algo bem diferente, mas, ao mesmo tempo, também de muita reflexão, né?
Certamente. Por isso, então, nós queremos fazer para todo o Brasil. Praticamente todas as igrejas, a igreja espalhada pelo mundo, vai fazer esse gesto. E esse ano, não mais o cartão, aquele símbolo que algumas famílias já colocaram da novena, da quaresma, que também é bonito, pode deixar, né? Que tem a cruz, o Cristo no meio, então resplandecente, é um belíssimo, né, símbolo de colocar na porta, mas este domingo vai ser marcado com os ramos verdes. Então, nós queremos simbolizar que nós também acolhemos a Cristo para que, como Ele entrou em Jerusalém, entre em nossa vida e nossas famílias e possamos, assim, celebrar a Páscoa, valorizar mais a nossa vida, que o mundo também, depois dessa pandemia, que não seja o mesmo, que a gente não acorde diariamente para saber a bolsa de valores, os mercados, se subiu, desceu, qual é a cotação do dólar, mas que a vida seja colocada em primeiro lugar. O que nós precisamos não é do dinheiro da economia, o que nós precisamos, de fato, é um mundo, um sistema que coloca em primeiro lugar a vida das pessoas. Por isso, os ramos verdes simbolizam a fé, a esperança, a vida de quem está no Senhor. E o Senhor Deus, passando pelo caminho da morte, nos traz a vida plena.
Frei Miguel, o seguinte, quanto à questão dos ramos, sabemos que em cada ano, né, há muitas pessoas que se colocam vendendo ramos na cidade e com isso vai ter aglomeração. E o que se pede agora é que não haja aglomeração. Que saída podemos buscar em relação à questão dos ramos, hein?
Por isso, geralmente ou normalmente todo ano tem pessoas que vendem ramos na frente da igreja matriz. Provavelmente esse ano não irá ter, né? Mas muitas pessoas que têm oliveiras em casa podem conversar com os seus vizinhos para que possam fazer a partilha destes ramos, que possa chegar estes ramos para todas as casas. Um ramo não precisa ser um grande volume na porta, mas um ramo verde já simboliza que estou em união com toda a igreja. Nossa orientação é aquela orientação de sermos fiéis ao isolamento, permanecermos em casa. Permanecer em casa já é uma grande colaboração para que a gente não também possa fazer com que o vírus chegue até nós e também levar o vírus para as outras pessoas. Então, por isso, nós queremos que tomem todos o cuidado, que não saiam por aí, né, desesperadamente buscando os ramos, mas tem famílias que têm oliveira. Quem não tem oliveira, né, pode pegar um outro ramo, talvez tenha um ramo no seu jardim, no fundo da casa, um chá mesmo, que possa simbolizar um ramo verde, o ramo da esperança, o ramo da vitória da vida sobre a morte. Bom seria, né, José Marculan, que a gente pudesse chegar no domingo da Páscoa e dizer, aleluia, alguém encontrou uma vacina, um remédio para combater o coronavírus. Isso seria a grande ressurreição da vida.
Com certeza, Frei Miguel. Frei Miguel, teremos um horário específico para esse dia ou vale para todo dia essa colocação dos ramos nas portas, hein?
Não, nós queremos que a orientação que eu divulguei através da Rádio Alvorada, que tem um ramo na porta e que tem ramos também num pequeno oratório que a família, quem acompanha a celebração dominical, esperamos que um grande número acompanhe, como todos os domingos, né? Nós faremos às 8:30, logo no início da liturgia, José Marculão, ela inicia justamente com a bênção dos ramos e a procissão. Fazíamos a procissão de entrada de Jesus em Jerusalém, ou recordando isso, como é que as comunidades faziam? Ficavam na frente da porta da igreja, ou até distante da porta da igreja, o sacerdote, aí junto com a comunidade, fazia a bênção dos ramos e proclamava o evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, depois a procissão. Então a missa inicia às 8 horas da manhã, como sempre, é logo no início da nossa liturgia que vai acontecer a bênção dos ramos. E quem pode também esperar a bênção dos ramos e depois colocar na porta da casa? Também pode ser assim. Pode também ser deixar uns ramos já colocados na porta da casa e outros no pequeno oratório, no altar que eu pedi que preparasse, para nós fazermos a bênção.
Frei, um outro assunto que talvez foge um pouco aqui do tempo de quaresma, mas é importante ser colocado porque é o momento, depois passa o momento, a gente não comenta mais. Sabemos muito bem, Frei, que existe uma grande diferença entre oportunidade e oportunismo. E a gente vê pelo Brasil aí que muitos políticos estão se aproveitando do momento para criticar a igreja de uma certa forma, os templos, as igrejas, sem se preocupar com a dor e com o sofrimento de familiares que já perderam muitos dos seus entes queridos por causa do coronavírus, o Covid-2019. Qual é a sua colocação, sua visão, nesse momento desse oportunismo, hein?
Sim, eu não vou dar minha opinião, mas vou te trazer algumas leituras que os sociólogos, que os entendidos fazem do momento do Brasil. E isto é muito importante que a gente tenha em consideração. Há um grande fundamentalismo religioso no Brasil e um fundamentalismo que se vive ao pé da letra. Isso é que não se faz uma hermenêutica da palavra de Deus. E esse fundamentalismo religioso está muito a serviço da política, né? Como nós vemos há vários anos no Brasil, a interferência das grandes igrejas pentecostais e outras igrejas, e até mesmo de cristãos, de católicos, que se deixam levar para o fundamentalismo religioso. E hoje nós sabemos que o nosso comandante maior da igreja do Brasil também defende uma igreja neopentecostal, onde há uma pressão muito grande dos próprios pastores para que se abram a igreja para a celebração. Mas também é possível a gente fazer o contraponto vendo que muitos pastores pregavam a cura imediata. Se tivessem esse poder, já teriam feito a cura também do coronavírus, não é verdade, José Maculã?
É por aí.
Podiam ter feito muitos milagres, mas nós vemos que, de fato, isso não é verdade. Isto é, de fato, né, um engodo, é um engano para o povo de Deus. Então, nós temos que ter a nossa religião muito encarnada no Evangelho. E os grandes sociólogos, tanto do Brasil como do mundo ocidental e outros, vê esse grande perigo do século XXI, onde se pregava no século XX, né, José Maculá, na virada do milênio, que a religião não havia mais espaço. Mas foi justamente pelo contrário. A religião hoje, né, e a política andam muito próximos. Isso, de fato, compromete aqueles que querem viver a fé, o Evangelho, de fato, numa resposta muito radical, como aquilo que Cristo, de fato, viveu. E o Domingo de Ramos, justamente, é isto. Vai mostrar que Jesus não fez de sua missão um serviço da política, dos interesses do mundo, dos poderosos. Pelo contrário, ele é aclamado Messias, é aclamado o nosso rei pela comunidade, pelos pobres, por aqueles que estavam à margem, os excluídos. Por isso nós queremos, a Igreja Católica sempre teve um sinal de profecia, sempre foi uma postura muito profética. Quando ela nos pede para permanecer em casa, justamente porque ela valoriza aquilo que é fundamental na fé, que é a vida do ser humano, que Deus, de fato, o melhor lugar para viver, se manifestar, é na vida das pessoas. Por isso a Igreja Católica, de fato, permanece unida à ciência, que recomenda esse grande cuidado, e fazer da nossa fé, de nosso Evangelho, uma resposta para a vida. Então, hoje, diante desse grande interesse nacional, das grandes igrejas que sustentam até o governo, que dão, né, diariamente força política para o governo, que sustenta essas pessoas que estão no poder, usam da religião e do Evangelho para este serviço. E nós sabemos que a religião e o Evangelho têm uma outra dimensão, uma outra proposta. Ela não sobrevive por interesse político, mas sobrevive por acreditar no projeto, no reino de Deus.
É verdade. Frei Miguel de Biasi, muito obrigado pela sua participação com a gente. Que tenhamos realmente, embora um pouco diferente, mas que tenhamos uma boa quaresma, um Domingo de Ramos, uma Semana Santa maravilhosa, né?
Quero aproveitar, José, divulgar, né, que quarta-feira, na Semana Santa, é a segunda quarta-feira do mês, eu posso fazer essa divulgação, né, José?
Com certeza, Frei.
Na primeira quarta-feira, que era ontem, dia 1º de abril, seria a Missa da Esperança. Nós vamos fazer na quarta-feira, às 19 horas, na Capela do Convento. Vamos transmitir via Facebook para todas as famílias enlutadas, todos aqueles que perderam seus entes queridos no mês de março. Por isso, a Missa da Esperança, ano, já vamos pedindo que eles preparem suas flores, suas rosas. Nós vamos divulgar durante a semana. Na sexta-feira de manhã, na sexta-feira da Paixão, nós vamos transmitir às 9 horas a celebração penitencial, onde sexta-feira geralmente a gente celebra a Páscoa da morte, né? A gente quer se reconciliar, por isso, de manhã, às 9 horas, celebração penitencial. E às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, nós faremos também via tua rádio a transmissão da celebração da Paixão. Sem encenações, claro, não é possível, né? A quinta-feira também não haverá celebração do lava-pés, porque a gente não pode lavar os pés das pessoas, temos que manter distância, não podemos tocar nas outras pessoas. Então é uma situação diferente este ano. No sábado de Aleluia, o grande momento de silêncio, e o domingo da Páscoa, às 8 horas da manhã, então vamos fazer a grande celebração da ressurreição. José, muito obrigado!
Abraço, Frei, paz e bem!
Paz e bem, tchau!
Assim conversamos com o Frei Miguel de Biasi, pároco da paróquia Cristo Rei de Marau, que neste ano então está aí celebrando os seus 100 anos, o seu centenário. O Temática volta na sequência, até às 10 com os amigos da Clínica Datamed, Mercado Longo, e também com os amigos do CCAA. Antes da pausa comercial, quem sabe que o destaque para as informações do